Bem-vindos e bem-vindas. Quinto episódio, segundo poste. Premier 11 by segundo poste.
Assim é que é.
Pausa para seleções.
Mas não há pausa.
Não há pausa do nosso podcast, também videocast em direto no YouTube. É pausa internacional. Também temos uma baixa internacional hoje, por isso é que eu estou aqui. Hoje estamos aqui muito solitários, eu e a Rita.
Não.
Como estás, Rita?
Estou bem, obrigada.
Estás bem? Falta-nos o nosso Pedro Azevedo, que está a regressar de mais uma baixa de fim de semana, vá. Mas para a semana já cá estará. Temos um regresso.
Aguardado regresso.
Um aguardado regresso. Duas semanas depois, parece outra pessoa.
Aqui está ele.
Até parece, nós até gostávamos se tivesse um bocadinho mais luz, porque parece mesmo que passou duas semanas inteiras ao sol. Mas pronto, como voltou a Londres, está com pouca cor. Samit Radia. Como é que foi a Jamaica?
A Jamaica foi muito boa. Muito boa. Está bem, recomenda-se. Não estive ao sol o tempo todo, portanto, não achem que eu estive a
trabalhar.
Não, eu tive muito tempo à sombra porque eu não preciso, nem me sinto muito confortável ao sol durante muito tempo. Ao contrário, por exemplo, da Carol, que passou muitas horas ao sol e agora vai passar muitas horas ao sol, a investir em cremes e coisas do género para manter o bronze.
Estava aqui, isso foi tema de viagem.
Não foi tema. Eu acho incrível como é que alguém consegue estar tanto tempo ao sol. Eu pessoalmente não consigo, mas pronto. Mas a Jamaica foi muito porreira.
É um daqueles problemas, não é? Quer dizer, o problema de passar muito
tempo
ao sol.
Não vou dizer isso em televisão. ok.
Não, é um daqueles problemas, não é? Quer dizer, mas tu e já agora vieste de branco de propósito para se mostrar mais o bronze ou não foi intencional?
Acho que foi intencional, Okay. Foi uma escolha rápida, okay. Mas por acaso, não vou mentir, já que perguntaste, tinha uma t-shirt azul, mas pensei, porque não, não é? Acho que é um bom episódio para estar de branco.
É que eu estou de branco e até sou um rapaz bronzeado e não estou com o teu aspecto, até diria que é um bocadinho provocatório.
Sim, mas o meu bronze natural já é mais... saliente que o teu.
Intenso.
Não é?
Ora bem, tu querias-vos falar sobre um fenómeno que viste, e já agora este programa é sobre a Premier League, e aparentemente há um fenómeno da Premier League na Jamaica, não é?
É verdade. Não me surpreende tanto por causa da história do país, Jamaica e da herança que existe na Inglaterra, nesse país, mas de facto, aliás, a Jamaica continua a fazer parte da Commonwealth e li no outro dia que para o ano ia haver um referendo para saber se os jamaicanos queriam ou não continuar, mas seja como for, o fenómeno é a Premier League. Não me surpreendo, lá está, pela herança, mas de facto os jamaicanos são doentes pela Premier League. Vi quase todos os dias pessoas com camisolas, tanto do Liverpool, do United, do Arsenal, principalmente estes três clubes. Assistem a todos os jogos da Premier League, à hora do pequeno almoço. Portanto, foi uma experiência interessante e diferente. E torcem, o que mais me surpreendeu não foi verem a Premier League, porque toda a gente vê a Premier League de facto, mas foi perceber que todos eles têm o seu clube em Inglaterra e vivem intensamente a Liga Inglesa. Cheguei a ver um senhor na praia a assistir ao Newcastle-Liverpool sozinho no telemóvel, na areia, e primeiro era maluco pelo Darwin. Aparentemente, mas eu percebi que o Darwin, eu não dava a ver o jogo, depois percebi que o Darwin tinha marcado dois gols, mas incrível, de facto. De facto, o futebol lá é o desporto principal. Pude confirmar isso. Vê muito Premier League, vê muito Série A também e a La Liga, ou a La Liga e a Série A, por essa ordem. Eu tentei ver um jogo da Liga Portuguesa num restaurante e, claro, que não consegui. era o Sporting contra o Braga, em Braga. E perguntei ao senhor, porque percebi que ele tinha ali uns canais memarados, e na televisão e se podia tentar meter o jogo, e ele não só não sabia do que eu estava a falar no início, como depois, eu acho que ele nem tentou, disse só que não passava na Jamaica.
Eu só tive essa experiência, mas no fuso horário ao contrário, que foi, em vez de ver jogos de manhã, vi jogos muito tarde, quando fui a Singapura, e também havia uma febre louca na Ásia, bastante.
Pois, em Singapura, exatamente.
A febre de Premier League, e era uma coisa louca, porque eu estava a fazer um intercâmbio, e na casa onde eu estava a dormir havia pessoas fervorosas do Liverpool e pessoas fervorosas do Chelsea, na altura em que o Torres ainda estava no Liverpool. Ou então tinha sido na altura em que ele muda para o Chelsea, já não me lembro. E também tive essa experiência, só que foi noturna. Nunca tive a experiência de ver jogos Premier League às 9 da manhã, nunca me tinha acontecido.
Vi alguns do Mundial quando estive nos Estados Unidos de manhã também, mas cá nós também estamos a ver de manhã, portanto é um bocado indiferente.
Por falar em surpresas e coisas surpreendentes, há esta semana, e também foi o Samit que quis fazer isto antes de irmos para o nosso tema, isto é uma pausa, estamos a falar de, esta semana é uma pausa de seleções, e nós decidimos fazer um episódio mais ligado ao que foi o mercado que terminou em Inglaterra já há uns dias, mas que havia várias questões com o mercado saudita que também já terminou, e portanto este episódio hoje é particularmente sobre o mercado. Mas antes disso, o Samit quer introduzir um tema, e portanto temos aqui também um áudio, neste caso um áudio com um vídeo, porque foi pela primeira vez, vieram a público as questões todas do VAR e do VAR ser público. E temos aí o videozinho do Onana, da situação do Onana e do penalti na primeira jornada contra o Wolves. Portanto, vamos ouvir isso.
On a yellow short.
APP on the cross. He was quite unwary. Possible foul there. Just need to view that.
Is that collisions? Don't give those.
So Onana goes to challenge for the ball.
Goal kick. It's not.
Just
go away.
Delay. Delay. Checking possible penalty.
Yeah, there is, mate.
Yeah. So I want to view this because I think Onana collides into it. He's tried to manage the ball, but he's late.
Do you want
to treat me or not? Blocks in. Will you look at this for me, Westy, please, to see what I'm seeing? So the goalkeeper goes to challenge the ball, and he makes an aerial contact with the Wolves player. It's late and it's clumsy, in my opinion. Dawson wins the header.
Yeah, fine. Of course, you Gary O'Neill.
Yeah, okay. But it's late, it's very late in the aerial challenge.
Take him away.
I think if the Wolves player doesn't head the ball, because Dawson heads it.
Just walk away.
Dawson clearly wins the head.
Yeah, and then therefore it's a normal collision as they both challenge the ball from the two.
Yeah.
Stay there because if he goes in,
check complete. Check complete.
Check complete. Check complete.
Samit,
eu quis falar sobre este lance porque foi, porque agora em Portugal é um tema bastante atual, porque as comunicações entre o árbitro e o VAR foram pela primeira vez divulgadas, pelo menos em Portugal, lá está, em Inglaterra já não é a primeira vez. E eu acho que este é um bom exemplo daquilo que deve ser a divulgação dessas comunicações, ou pelo menos o propósito que essa divulgação deve prosseguir. Este foi o lance mais polémico da jornada em causa, já não me recordo se foi a segunda ou a terceira. Ainda bem que o árbitro não assinalou o penalti, porque o Onana até estava na minha equipa da Fantasy, mas de facto não houve receio em mostrar o lance mais polémico, como eu disse, o mais escandaloso, e acho que há um erro evidente do VAR. Portanto, isto é penalti em qualquer lado do mundo, mas apesar de tudo, com a comunicação nós conseguimos perceber pelo menos o que é que foi na cabeça do VAR, portanto, qual é que foi o raciocínio utilizado para não se assinalar penalti neste caso. É engraçado porque ele percebe claramente que existe uma obstrução, que o Onana chega atrasado, mas depois acaba por entender que não é penalti, porque não é esse jogador do Wolverhampton a cabecear, e é o outro, é o colega, o defesa também, que cabeceia. E eu acho que é um bom exemplo daquilo que deve acontecer em Portugal, porque pelo que eu vi, os casos nos quais foi divulgada a comunicação entre o VAR e o árbitro em Portugal foram, quer dizer, foram lances que não deixavam, que não, em que
bem,
não há muita dúvida,
discussão,
não é?
Né?
Sim, exatamente. Eram lances resolvidos à partida, na realidade. Não havia, exatamente. Não eram lances de grande controvérsia, não é?
É, e eu acho que se vamos comunicar, ou se vamos divulgar as comunicações do VAR, tem que ser precisamente estes lances. Portanto, acho que em Portugal nem podemos utilizar a expressão do é para inglês ver, porque neste caso nem o inglês vê isto, não é? Sim. O inglês já vê outra coisa, pronto. E portanto, eu acho que este lance em específico é muito interessante, e perceber como é que a Premier League não tem receio de mostrar os lances mais polémicos. E acho que Portugal também deve seguir esse exemplo, e portanto, muito rapidamente quis trazer este
deixa-me só perguntar à Rita. Rita, mas tu achas que isto humaniza o erro, ou vai fazer com que muitos adeptos depois comecem a apontar quem é que foram os árbitros que erraram na sua equipa? E que este árbitro eu já ouvi o áudio deste árbitro na primeira jornada, agora na sétima jornada, ou isto é uma coisa muito portuguesa que eu estou a fazer?
É isso, acho que tem a ver com a forma como se vive a cultura do futebol nos diferentes locais. Uhum. Acho que isso em Portugal é óbvio que vai acontecer, e se calhar também é daí que há esta maior dificuldade em mostrar lances mais polémicos, porque à partida, se calhar, o próprio Conselho de Arbitragem, ou o que seja, está a tentar proteger-se, uhum, de alguma forma. Portanto, parece que ficámos aqui um bocado a meio caminho em Portugal em relação àquilo que podia ter sido divulgado, porque houve lances muito mais diria polémicos, mas até mais engraçados de se perceber o que é que aconteceu ali do que aquilo que foi divulgado. Em relação aqui à Inglaterra, claro que há aqui uma maior normalização das coisas, há também uma cultura futebolística mais saudável, se quisermos, de alguma forma, nem questões de arbitragem. Portanto, acho que sim, há sempre as pessoas que vão estar a anotar o nome do árbitro e quando ele for depois nomeado para os jogos vão dizer que ele já fez isto e aquilo, mas acho que não se pode partir desse receio para evitar mostrar mais. Portanto, acho que o caminho é mais este do que aquele que se fez em Portugal. Acho que foi uma boa iniciativa e foi um bom começo, mas acho que há muito mais caminho para ser mais longe.
Muito bem.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa. É que em Portugal, obviamente, nós associamos muitos árbitros e aos clubes e quase que decoramos quem é que cometeu os erros, mas em Inglaterra a coisa não é assim tão diferente. Há árbitros associados ao Tottenham, há árbitros associados ao United. Eu lembro-me que nesta supertaça entre o Arsenal e o City, o árbitro tinha cometido um erro contra o Arsenal o ano passado, e isso falou-se durante a semana. Portanto, houve essa pressão acrescida. E acho que a questão da cultura é totalmente verdade, e eu já falei da cultura futebolística em Portugal várias vezes no podcast, mas eu acho que este é o caminho. Portanto, nós temos que mudar de alguma forma, e portanto, acho que em Portugal não deve haver o medo, tal como em Inglaterra não há, de mostrar os lances mais interessantes, digamos assim.
Há aqui uma questão do Tiago Torres aqui no chat do YouTube, que fala sobre esta questão. Ele diz que isto é uma questão de transparência, colocar em praça pública os lances polémicos, que aqui obviamente ficou neste lance que o Samir trouxe, há um penalti por marcar, mas deixa a questão se os áudios devem ser divulgados em tempo real, como acontece, por exemplo, no rugby.
Acho complicado porque meio que o jogo não para, e no rugby o tempo também não para, mas...
Ou seja, se aquele tempo em que o VAR, o jogo para para ver para se ouvir o VAR, portanto, se naquele tempo em que isso está a acontecer, se os áudios devem ser divulgados em tempo real. Não sei se isso, e estou a pensar agora no assunto, não sei se isso não iria estar a expor mais os árbitros, ainda mais uma situação que não seria necessária, e se de alguma forma eles estariam mais condicionados, porque sabiam que estar a ser logo escrutinados em tempo real.
Sim. Ao mesmo tempo também é o lado contrário, que é ou o lado, sei lá, se a pessoa, se por acaso, e efetivamente eu enquanto árbitro errei, e 60 mil pessoas estão a ver em direto que eu errei.
Exato.
Mas ao mesmo tempo também há o outro lado, né? Olha, afinal eu errei, portanto o erro é humano, não é? As pessoas, não sei se há aproximação. Eu acho sempre que isto é um caminho que é passo a passo, e acho que se calhar este é o passo certo. Concordo com o Samir nisso, acho que este é o caminho certo, e talvez esse possa vir a ser um caminho. Sendo que eu acho que o futebol tem características muito específicas, mas realmente estou a falar do futebol como se o futebol fosse um desporto muito diferente dos outros, e é em muitas coisas, mas naquilo que é a reação do público talvez seja muito parecido com outros desportos. Sendo que eu acho que a cultura também do rugby, como se tem visto agora no Campeonato do Mundo de Rugby, tem sido muito falado, a cultura do rugby é particularmente diferente. Portanto, não tenho a certeza, mas é uma excelente pergunta. Samit, algum comentário?
Não, acho que é o. Deve ser o objetivo, mas concordo contigo. Acho que é passo a passo. Neste momento seria prejudicial, mas percebo a ideia e acho que lá está, pelo princípio da transparência, e se é isso que queremos, essa divulgação em direto até pode ser interessante, mas acho que ainda temos um caminho muito longo a percorrer.
Muito bem, gostava só de relembrar que ainda agora ficou isso explícito, porque estamos a falar de dois elementos deste projeto que tinham o Onana na primeira jornada e saíram beneficiados de uma decisão errada do VAR. Portanto, mais uma vez, eu saio prejudicado no Fantasy este.
Foi contra ti isto, não foi contra mais nada, o Wolves, nada, foi contra ti.
Não tenho dúvidas nenhumas. A nossa Fantasy neste momento já vai, estamos a caminho das 500 pessoas. Esta semana não há efetivamente Fantasy porque não há campeonato, mas na semana que vem, não, ainda não há.
Portanto, para fim de semana já.
Certo, mas ou seja, esta semana não houve nenhuma alteração aqui à nossa. Não houve aqui nenhuma alteração à nossa.
As classificações, não.
À nossa dinâmica.
Não sei se o Samit tem alguma coisa a dizer, porque ele realmente teve aqui um tombo.
O que aconteceu, Samit?
Não, eu realmente ouvi os dois episódios, já agora foram bastantes episódios, estiveram muito bem acompanhados no primeiro. E senti que. Enfim, eu até fui confirmar se não estava em primeiro. Entre nós os quatro, porque quem vos ouve pensa que eu já estou a lutar pela manutenção.
Não, mas a tua conversa inicial era a questão de eu não vou pela Conference, eu luto pela Champions e tal, e estás numa liga com outros, não estão uma liga a quatro, não é?
Não é, não é?
Não, claro, horrível, mas isto faz parte do processo. Faz parte do processo. E portanto.
Só nunca está a interromper, Samit, é só para quem nos está a ver no YouTube ou na televisão, o código está a aparecer, mas para quem nos ouve e que ainda não entrou e só chegou agora, o nosso código da Fantasy é em minúsculas UVT9X e o Y é maiúsculo no fim, portanto UVT9X. Y maiúsculo, são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Queremos passar as 500 pessoas, pensamos que para a semana ou na outra semana já passaremos das 500 pessoas e vamos criando aqui dinâmicas ao longo da época e ao longo dos meses vamos sempre fazendo aqui uma análise. A Rita neste momento, a Rita que falou muito e
com muita preponderância
da minha ausência,
não.
Neste momento
tem
mais um ponto do que eu, só gostava de relembrar que ela tem mais um
foi
ponto
aquele do
tem um ponto que se houvesse o penalti do Onana neste momento eu já estava. Mas o pior jogador de Fantasy da história do Fantasy neste momento está
mas isto é porque tu tiveste uma boa última jornada,
uns longínquos 9 pontos do melhor de sempre, Samit.
Tu tiveste uma boa última jornada, foi um erro, não é? Não vai voltar
e
a
ver. E eu tive de férias, não, também, mas, eu não tive férias.
Também não tive, tens razão. Eu não tive, tens razão.
Nesta jornada, na última já não estavas de férias.
É verdade, é verdade.
E fizeste uma grande jornada, 82 pontos. Aliás,
sabes score,
é? Sabes. Não, porque acabei de ver. Mas eu não tive problema nenhum em dar-te os parabéns no grupo. A Rita é testemunha, tu és testemunha. Fui logo dizer que com o Maia, se calhar por surpresa, fui logo dizer que tinha sido uma jornada incrível.
Ora bem, esta jornada que passou finalizou o mês de agosto. O mês de agosto que tem, como sempre e habitualmente, os prémios dos melhores do mês. E portanto, nós aqui, antes de irmos falar das transferências, vamos fazer aqui só ver o que é que cada um dos três considera ter sido o melhor treinador, o melhor jogador, o melhor golo, pronto. Uhum. E vamos começar pelo melhor jogador. O melhor jogador este, eu queria só dizer aqui a lista dos jogadores, está a aparecer agora para quem nos está a ver, para quem nos está a ouvir, temos o Rodri, o Mitoma, o Mbeumo, o Madison, o Bowen e o Aoni. Muito bem. Para vocês, Samit, podes começar tu? Para ti, quem foi o melhor jogador do mês de agosto?
O Mbeumo do Brentford, claramente a minha escolha. São 4 gols em 4 jogos. Uhum. Quer dizer, no mês de agosto foram só 3 golos. É neste momento o segundo melhor marcador da Premier League. O que eu não percebi.
Estou a brincar, estavas a dizer 4 golos em 4 jogos e que em agosto foram 3. Eu estava a dizer que isto é agosto de conta.
Só agosto é conta.
É, exato, ou seja,
mas estás certíssimo, estás certíssimo.
Estava só a dizer que já marcou um golo no. E vocês sabem porque que eu estou a dizer isto, porque andei à procura da defesa do Pickford e depois eu percebi que era só em agosto. Mas, muito rapidamente, quase o dobro dos golos da época passada, neste momento, o ano passado marcou 9 golos na Premier League. É uma das referências do ataque do Brentford, muito importante, tecnicamente muito evoluído, muito rápido, tanto a executar como a pensar. E é daqueles jogadores que coloca sempre bem a bola, não se limita a rematar e a passar. É um jogador muito interessante do ponto de vista técnico. Portanto, está a fazer um arranque fenomenal, a ganhar cada vez mais protagonismo no Brentford, já o ano passado teve. E, portanto, é a minha escolha deste mês.
Rita?
Eu já sabia que o Summit ia ser assim mais disruptivo. Não, estou a brincar. Eu fui pelo Madison.
Gostava de dizer que nós não falámos.
Nós não falámos sobre isto.
Os prémios de agosto não falámos. Portanto, foi tudo
Eu escolhi o Madison pelo impacto que teve na equipa do Tottenham, pela diferença que faz na equipa do Tottenham e no jogo do Tottenham, basicamente. Ele tem um gol, tem 2 assistências em termos de números. Há ali jogadores com números, com melhores números, mas acho que tem sido uma peça-chave naquilo que tem sido a forma como o Tottenham se apresenta neste início de época e por isso daí recai a minha escolha.
Olha, concordo em absoluto, acrescentar que fico feliz por estar na seleção. Acho que é um jogador claramente de seleção, de Premier League. Acho que é um super negócio do Tottenham, que se confirma com rendimento imediato. Neste momento acho que é o jogador naquela posição com estas características, é o melhor jogador da Premier League. E não consigo compreender como é que o Southgate continua a não colocá-lo a titular. Se calhar foi uma questão só. É uma questão só.
As seleções são sempre um caso muito à parte.
É verdade.
mas o que impressiona de facto é que o que vocês estavam a dizer, acho que é a chave, que é o impacto imediato.
Imediato.
Não há qualquer dúvida em relação ao Madison. Se olharmos para as outras grandes transferências da Premier League, acho que o que mais se aproxima é o Rice.
Sim, sim. Eu não consigo. O que é curioso é que se calhar foi porque foi com bastante antecedência, mas a verdade é que eles só contratam o Madison quando o Leicester cai na desta, não é? Mas a verdade é que eu fico surpreendido como é que é o Tottenham que assume esta transferência. E ainda bem para o Tottenham, e ainda bem, eu fico feliz, não gosto, aliás, como adepto do Arsenal, não posso gostar do Tottenham, mas acho muito interessante esta contratação e é óbvio. E considero que todos os outros fizeram bons meses, mas por aquilo que é o impacto imediato, James Madison, melhor jogador.
Olha, o Tiago Torres também concorda connosco, continua aqui muito, o chat continua aqui muito participativo, mas a destaque. Que essencialmente a qualidade do passe, diz que a forma como chegou e teve impacto no Tottenham, aquilo que nós estávamos a falar, e que é ele que se deve este bom momento da equipa, portanto.
Excelente, vão continuando a comentar, a Rita vai estando atenta, normalmente esta é a minha função, mas quando o Azevedo não está, passamos a bola para a Rita, e a Rita está a fazê-lo muito bem, continua a interromper-me sempre que quiseres. Treinador do mês, vamos a isso, posso começar eu? Temos a lista dos treinadores do mês, os nomeados: o Arteta, Guardiola, Klopp, o David Moyes e o Postecoglou. E eu, infelizmente, como adepto do Arsenal, vou outra vez ao treinador do Tottenham e também pelas
nós estamos bem,
pelas mesmas razões,
grave.
Pelas mesmas razões, se calhar é porque pode ser uma boa base estatística para aquilo que a Premier League decidirá. Mas eu vou
sim, eles ouvem o programa,
sim,
vão decidir.
Eu acho que sim. O Postecoglou tem um impacto imediato, muito surpreendente, já agora, apesar de agora toda a gente saber que o Postecoglou já ia ser este treinador, eu não sabia que ele ia ser este treinador com este impacto imediato num Tottenham tão fragilizado. E estou fragilizado principalmente também com a venda do Harry Kane e com transferências que à partida não pareciam, à exceção do Madison, que iriam ter impacto imediato. A verdade é que é uma equipa que está a jogar muito bem, ainda não perdeu, está na luta, não perdeu este carrossel inicial que eu acho que é sempre muito importante. Relembro que o melhor treinador de sempre, o treinador atual do City, já disse várias vezes que estes campeonatos se perdem nas primeiras 8, 10 jornadas.
Isso diz a lei. Se guarda ela disso,
diz
ela.
Ela. Exatamente. E portanto, o meu voto para treinador do mês é o Postecoglou. Rita, é o mesmo?
Eu acompanho-te, por acaso, há aqui, obviamente, Arteta, Guardiola, Klopp, trabalho ótimo, mas tem mesmo aqui a ver e pensei na palavra transformação, porque foi isso que ele fez no Tottenham, e eu não esperava que fosse tão rápido, não esperava que fosse tão eficaz logo ao início, portanto acho que é um destaque merecido, e pela surpresa, porque obviamente que os outros treinadores nomeados também estão a fazer um trabalho excelente, mas é normal e era já esperado, portanto aqui pela surpresa foi pelo Postecoglou.
Jamaicano.
Eu também escolhi o mesmo para vocês. por tudo aquilo que vocês disseram, mas há uma característica neste treinador que é interessante, que é não tem, ou seja, não estou totalmente convencido ainda, mas de facto o Tottenham está a jogar muito melhor, tem tido resultados, neste momento só empatou fora com o Brentford, portanto tem duas vitórias fora e uma vitória em casa contra o United, e empatar com o Brentford, enfim, não é um resultado chocante, pelo menos.
Ainda mas mais
uma coisa. Exatamente. E em casa o Brentford é uma equipa muito forte mesmo. Mas uma coisa que acho interessante é o facto dele não ter medo de trocar os jogadores. Portanto, ele tem os princípios e ideias bem definidas desde o início, desde o jogo contra o Brentford. Mas, por exemplo, do primeiro jogo para o segundo, e depois manteve esses jogadores, ele meteu o Porro pelo Emerson e tirou o Skip e meteu o Sar. O jogo do Brentford foi claramente o pior jogo do Tottenham até agora, e ele não teve medo de não teve qualquer receio, problema, como quiserem chamar, de mudar os jogadores. E eu acho isso interessante, porque às vezes há os treinadores que têm assim algumas teimosias e que insistem nos jogadores quando as coisas não estão a funcionar. E agora no final fez uma coisa, agora neste último jogo também, que eu achei positiva, que foi colocar o Son no meio e o Richarlison no banco. Eu por acaso falei disso, não sei se me ouviu. Se me ouviu é porque é um gato inteligente. Mas estava, ou seja, eu não acho que o Richarlison seja jogador de banco, só para Sim. contextualizar e para deixar isso bem claro, não é isso que eu estou a
é
dizer.
É uma coisa que tem sido muito dita em Inglaterra.
Mas é que eu acho que o Richarlison sofre um bocado por jogar a número 9 e acho que o Son sofre quando joga muito encostado à linha. E portanto, eventualmente, se calhar é só uma questão de trocar. E o Son próximo da baliza é intratável muitas vezes, muito mais agora que, enfim, não há o Kane. E portanto, eu pessoalmente prefiro o Son mais próximo da baliza.
Muito bem, gol do mês, eu posso começar já, foi um gol que nós já falámos aqui e portanto se calhar posso também dizer os nomeados, mas aqui se calhar mais vale irem às redes sociais da Eleven, por exemplo, mas também da Premier League, mas o Saka contra o Nottingham Forest, o Bowen contra o Bournemouth, o Isaac contra o Villa, o Emmer contra o Nottingham Forest, o Mitoma contra o Wolves, o Luís Dias contra o Bournemouth. O Bournemouth levou dois golos sofreu dois golos que são nomeados, o Sterling contra o Luton e o Shade contra o Crystal Palace, o primeiro gol que marcou pelo Brentford, desculpa, estava distraído porque já ia passar para o meu voto. E o meu voto foi um gol que nós já falámos aqui, que é o gol do Mitoma. Que de todos, há muitos bons golos. Eu acho que o gol do Bowen é muito underrated, é pouco falado, é um golaço.
Um grande gol também.
Acho que o gol do Mitoma é de longe Sim. o mais difícil e de discussão mais diferente. Portanto, há mais golos como o do Bowen todas as jornadas na Premier League, porque estamos a falar do melhor campeonato. Nesta jornada há vários golos como o do Bowen, como o do Mitoma não há nenhum, para mim pelo menos, e portanto eu voto no do Mitoma.
Rita. Eu tinha aqui o do Mitoma, mas também tinha o do Isaac, por um gosto meu mesmo,
okay.
De jogador, e acho que é um golo bonito. Mas sim, claramente o Mitoma tem esse. Pus estes dois, mas o Isaac é mesmo por apreciá-lo. Mas o Mitoma realmente acho que é um gol que se destaca, né, pela diferença e pela qualidade técnica.
Temos três votos, Samit, ou não?
Não, mas a Rita não votou no Mitoma, votou?
Votei! Eu queria era fazer uma referência ao Isaac.
Sim, estou a ver. Não, mas eu o gol da jornada, o gol do mês, aliás, de agosto, é o do Mitoma. Já falámos sobre isso.
Sim.
A forma como ele passa por três ou quatro jogadores, acelera, desacelera, a forma como ele coloca o corpo e finaliza, pá, um golaço. Atenção à assistência do Estupinhão nesse gol.
Sim, sim, já valeu 6 pontos num pequeno,
sim, só
pequeno toque.
A Rita está traumatizada com essa jornada, porque está sempre a falar dos jogadores do Brighton da minha equipa e já
estou à espera que corra mal. É que tu continuas a apostar e eu estou à espera que corra mal.
É só isso. Mas eu não vou mudar os meus jogadores do Braga.
Pronto, era essa a pergunta que eu ia fazer. Não vais fazer, pronto.
Mantém.
Vamos então ao... Pronto, não temos cá o nosso guarda-redes de serviço e treinador do guarda-redes, mas como a ideia é fazer isto todos os meses, vamos então à defesa do mês. O nosso Pedro não está, e ele certamente teria algo a dizer sobre todas as defesas, mas o Vicário contra o Manchester United, o Pickford contra o Wolves, o nosso José Sá contra o Everton, o Flecken contra o Crystal Palace, o Arreola contra o Brighton e o Alisson contra o Newcastle. E pronto, eu posso começar porque é o meu momento imigrante e escolhi a defesa do José Sá contra o Everton, que eu acho que é daquelas defesas de melhores momentos da carreira, e daqueles vídeos que nós temos quando no nosso clube contrata algum jogador, queremos que o nosso guarda-redes tenha defesas daquelas na internet. E eu acho que o José Sá é um guarda-redes pouco falado. Neste momento eu acho que ele é um guarda-redes de Premier League, está num clube complicado este ano, vai ser difícil, e portanto vai ter mais defesas destas, o José Sá, infelizmente para o clube, felizmente para ele, e a defesa é estrondosa. Pronto, não vamos colocar aqui
uma defesa
também,
em contrapé.
Sim,
é?
Sim.
Acho que tu achas que
também, para mim também é a melhor defesa. O Pickford também faz uma grande defesa nesse jogo, sendo que a defesa do José Sá deve ainda ser mais valorizada porque foi decisiva para o resultado.
Decisiva, decisiva.
O Wolves ganha o jogo, é a única vitória do Wolves na Premier League, e na altura estava 0-0, e é o José Sá que mantém esse empate na altura. E também concordo contigo, acho que se fala pouco, mas também tem a ver com o facto de jogar no Wolves, mas acho que há aquele exercício do subvalorizado, sobrevalorizado e valor reconhecido. Sim. Eu acho que o José Sá tem o valor reconhecido, sinceramente.
Sim. Sim, sim.
Rita?
Eu concordo, também tinha posto o José Sá.
Bem, nós estamos muito básicos.
Bem, sim, tem graça nenhuma. Tinha aqui o Pickford e o José Sá, mas o José Sá acho que merece esse destaque.
Temos alguma coisa no chat?
Sobre defesas. Estão ainda no gol, porque está este pequeno delay, sim, em relação àquilo que estamos a ver. O Tiago Torres fala do gol do Mitoma, gosta também do gol do Salah, diz-lhe que faz lembrar o Robben, puxar para dentro e colocar a bola. Uhum. Portanto, ainda em termos de defesa, ainda não temos, mas acho que esse José Sá, sim, é um jogador. É um guarda-redes que está consolidado, vai ter um ano desafiante, era isso que tu dizias, portanto pode haver aqui, até ia dizer que está confortável, mas se calhar não está, pelo ano que vai enfrentar.
Vocês acham que o José Sá é melhor que o Patrício neste momento?
Eu não tenho dúvida nenhuma.
Neste momento?
Eu não tenho dúvida nenhuma que o José Sá é melhor guarda-redes que o Rui Patrício.
Acho que é o segundo melhor guarda-redes português. Mas sim.
Eu acho que é o segundo melhor guarda-redes português. Se calhar estou aqui a ser apanhado em contrapé. Acho que o Diogo Costa é de longe o melhor, não é? Não há questão.
Sim.
Se calhar tinha que pensar um bocadinho, mas se a discussão for entre o Rui Patrício e o José Sá...
Não, eu também acho. Eu sinceramente, muito respeito pelo Rui Patrício, mas neste momento, e acompanhei de perto a época de Roma, acho que ele tem estado, já está numa fase diferente da carreira. E acho que o José Sá, de facto, evoluiu muito mais do que eu estava à espera, eventualmente. E neste momento diria que é melhor que o Rui Patrício.
Sim.
Não me choca.
Muito bem.
Mas acho que devemos esperar pela análise mais...
Quem sabe, não é?
É.
Para quem defende as redes deste país.
Deixar aqui para a semana. Temos que ter aqui um momentinho de 30 segundos para...
Começamos logo a falar desta questão.
Ele vem de vontade, de certeza, de falar.
Certeza, absoluta.
Está tudo bem.
O episódio de hoje, sendo que nós sabemos que isto será sempre um tema quente e, portanto, a forma como nós escolhemos o episódio e como vamos falar sobre este tema, vai sempre ter pessoas que gostam mais, pessoas que gostam menos, mas nós não vamos propriamente individualizar transferências, não vamos propriamente falar sobre contratação do Ansu Fati pelo Brighton, não vamos propriamente fazer esse trabalho. O que nós decidimos fazer, até porque éramos só três, é que cada um de nós escolhia um mercado de uma equipa, falarmos um bocadinho sobre cada mercado e depois cada um de nós escolhia uma equipa para acompanhar, consoante o mercado e consoante também...
Também esta altura já se falou de tudo o que havia para falar.
Não foi o segundo posto que falou.
É verdade, não há aqui uma opinião que falta, mas em termos de jogadores específicos já houve um grande debate, portanto.
Sim. Eu gostava só já agora de fazer aqui uma nota, porque ninguém vai falar sobre o Brighton, fazer aqui uma nota de um mercado absurdo que o Brighton consegue fazer tanto em vendas como em contratações, e culminar com esta escolha do Ansu Fati, que claramente tem mãozinha do De Zerbi, né? O Ansu Fati decide ir para o Brighton também pelo De Zerbi, já foi público isso, e o Brighton é uma equipa surreal, vamos falar muito ao longo da época sobre eles, e até nisto eles são diferentes. Mas pronto, vamos começar. Escolhemos curiosamente três equipas de Londres. Podemos começar pela minha, já que estou a moderar, e podemos começar pelo Arsenal, obviamente, que eu tendo a possibilidade.
Rita, não sei se já viste, mas o Maia começou tudo até agora.
Não, não é verdade. Sim, ele está a ser. Está a distribuir muito bem o jogo.
Eu acho que ele gosta de estar demasiado dessa cadeira.
Eu não escolhi o melhor jogador do mês, não fui o primeiro.
Pedro Valde, por favor.
Escolheste todos os outros prémios, todos os outros prémios, e agora vais começar pelo mercado.
Pronto.
Mas agora quero ouvir.
Cá estamos para te ouvir.
Personal, até porque eu acho
eu se calhar vou responder no YouTube também. Fazendo aqui os meus.
Começando pelo Arsenal, já agora, porque tu já que estás em Londres e sabes que é a equipa que, é a equipa que tem efetivamente mais adeptos em Londres, isso não é. Eu acho que é.
Claramente.
Mas teve um mercado bastante agitado. Acho que faz com que há muitos jogadores, consegue resolver muitos casos. Estão neste momento está a aparecer também, para quem nos está a ver, mas para quem nos está a ouvir, eu também não vou fazer este trabalho de ler todas as entradas e saídas.
Sim,
mas resolve casos muito importantes para mim, colocar jogadores como o Tierney, que eu acho que é um jogador que ainda pode ter um papel neste Arsenal, mas empresta e vai para um campeonato como o espanhol. O Pablo Mar é um jogador que não resultou e portanto conseguem vendê-lo. Aqui há uma grande venda para mim, na minha opinião, uma grande venda, que é a venda do Xhaka. Acho que é uma grande venda do Arsenal. O Xhaka era um jogador que estava claramente em fim de ciclo, foi um jogador muito importante, mas o Arsenal acho que faz, até pelo investimento que teve em vários jogadores, acho que é uma grande venda, vender um jogador como o Xhaka por 20, acima de 20 milhões,
acho que é uma grande venda. E fechar bem o ciclo é importante, e acho que o Arsenal nesse aspecto com o Xhaka, e o Xhaka com o Arsenal, então houve aqui equilíbrio e senti que...
E não esquecer que foi um jogador muito, foi uma relação muito problemática, que o ano passado...
Apesar sim, de... mas eu acho que ouvia sempre... Não, isso é verdade, claramente, até porque ele é um jogador fácil, não é?
Sim.
Tanto no Arsenal como na seleção, gosta sempre de ter protagonismo pelos melhores e pelos piores motivos, ou pelo menos pelos não tão bons. Mas gosta de aparecer, e para além de ser um grande jogador. E era um dos capitães do Arsenal, e portanto às vezes isso não é fácil de gerir, mas eu acho que foi muito positiva a forma como o Xhaka sempre também mostrou sempre respeito pelo clube, e o jogador é claramente adorado pelos adeptos. Sempre senti isso, por acaso.
Eu acho que o mercado do Arsenal teve esta capacidade na colocação de jogadores e na venda e no fecho de ciclos. Acho que o Arsenal tem feito esse trabalho bem. Acho que é claramente uma das coisas boas do Arteta e da sua equipa técnica, e também daquilo que é a gestão.
Tem a ver também com a relação com que, e já falámos aqui sobre isso, com que o Arteta estabelece com os jogadores. E isso é muito importante depois na altura de gerir processos mais complicados e de jogadores perceberem que se calhar o tempo deles no clube já passou. E acho que aqui deve-se muito essa relação.
No que toca à entrada dos jogadores, foram caros, os jogadores caros, mas entradas muito inteligentes. O Havertz, o Timber, que teve este azar, né, da lesão, e o Declan Rice, e o David Raya, para suplente, possível titular do Ramsdale, na baliza. Eu acho que o Arsenal finalmente volta a esta política inteligente de contratar bem. Tinha claramente um plantel bem estruturado o ano passado e tentou que as escolhas fossem bastante nevrálgicas, bastante inteligentes, muito, muito cirúrgicas. Eu, antes de passar a palavra, gostava de dizer que acho que neste mercado de transferências continua a faltar para mim um ponta de lança. Já disse isso várias vezes aqui. Acho que falta um ponta de lança, porque não sei como é que vai ser o rendimento do Gabriel Jesus. E tenho dúvidas, como já disse, do rendimento, neste caso, do Nketiah. Isso, e a possibilidade do Havertz ser titular a 9, tenho mesmo muitas dúvidas. E acho que falta um ponta de lança nesta equipa. Acho que também que poderá faltar uma solução à direita, à defesa direita. O Ben White, pronto, há aqui várias, eu sei que o Arsenal joga em 50 sistemas diferentes por jogo. Acho que o Thomas Partey ser uma das...
Mas não gostas do Ben White na direita?
Gosto do Ben White, acho que falta uma solução secundária. Acho que uma solução para lá do Ben White faz sentido, e acho que essa solução não é o Thomas Partey. Acho mesmo. E acho
não,
que o
claramente.
Também não, acho que o Tomiasso também, que muitas vezes joga nas alas, depois também é um central, porque o Arsenal depois tem esta coisa de jogar com três centrais, mas depois há este formato todo que tem coisas muito boas, mas depois ao mesmo tempo também faz com que haja uma certa liberdade para não haver defesas direitos suplentes, um bocado à imagem do Roger Schmidt aqui no Benfica. E portanto acho que ficaram por resolver estas coisas, que eu acho que é possível resolver em janeiro, e é daqueles mercados que eu acho que o Arsenal é inteligente e chega a janeiro e pensa: ok, estamos na Champions e ele está pelo campeonato, faz sentido investir aqui 50 ou 60 milhões no avançado e buscar aqui um defesa aqui até de equipas mais pequeninas que esteja a render muito no campeonato inglês, mas que seja aqui de um clube mais... Olha, a imagem daquilo que o United, por exemplo, fez com o Bissaka, por exemplo, estou-me a lembrar assim de casos. Por exemplo, o Mary Cash do Villa, por exemplo, acho que podia ser uma boa solução. Fica já aqui o nome, se o Arteta não apontou. Mas acho que ficaram estas duas por resolver. Um ponta de lança e provavelmente um defesa de direito.
Sim, mas é aquilo que tu dizias, é um caso de uma equipa em que os problemas maiores foram resolvidos, aquela ideia de continuidade daquilo que estava a ser feito, é importante manter isso, foi feito, e depois já há essa margem de manobra para porque estás a falar de casos, o ponto de lança se calhar é um bocadinho diferente, mas em termos do lateral são casos em que há uma solução imediata.
E também é o Gabriel Jesus à frente.
Exatamente,
é? Já agora...
e já marcou e já anda aí, portanto as coisas mais críticas se calhar foram resolvidas e há espaço aqui para em janeiro se olhar outra vez para a equipa e ir acertar as agulhas.
Samit, algum comentário sobre o Arsenal ou podemos passar para o teu West Ham?
Não, muito rapidamente, em relação ao Arsenal. Eu só não sei se o Arsenal deu um salto.
Ok, bom
qualitativo.
Em termos, ou seja, o Arsenal claramente que está aqui para lutar pelo título. E principalmente depois da época passada, e tem apresentado resultados e está a jogar bem, já ganhou a Supertaça, já ganhou o United em casa. Eu acho é que, olhando para os reforços e olhando para o plantel do Arsenal, concordo convosco que há ali, se calhar, duas posições que podiam ser reforçadas, e em relação ao ponta de lança, que é uma delas, não é para ser titular, porque eu acho que o Gabriel Jesus é titularíssimo e eu gosto muito dele, mas se calhar como havendo outra opção, um jogador diferente seria positivo. Mas eu acho que em termos de upgrade, a única coisa que houve neste Arsenal neste momento foi o Rice. Acho que o Havertz não é...
Acho que o Timber não estando lesionado, acho que era um upgrade.
Sim.
Não, também acho, mas não é um game changer, não é? Okay. Não vai mudar o jogo do Arsenal. Acho que o Rice muda o jogo do Arsenal, é um jogador de nível mundial, mas acho que o Arsenal vai já ter este problema com o Havertz, já está a ter, mas o Arteta está a tentar adiá-lo, e eu percebo porquê, e portanto vai ter que ir ao banco. É verdade, tem o Fábio Vieira, tem mais dois jogadores, pelo menos, e o Smith-Rowe também, que podem fazer esse papel, mas eu não sei se o Arsenal deu assim aquele salto que se podia esperar para a luta pelo título. Ou seja, tudo o que está a fazer neste momento tem a ver com a continuidade do plantel, com a qualidade dos jogadores, com a qualidade do treinador, e há o upgrade do Rice, claramente. De resto, não sei, vamos ver. Mas em janeiro também podem ir ao mercado.
Uhum. Muito bem, continuar em Londres, porque vamos continuar em Londres nesta parte das transferências e dos mercados. Vamos então para o West Ham.
Exatamente, o West Ham, pronto.
É porque vamos pegar no Declan Rice, né? Que já agora foi a saída.
Sim. Exatamente. Não, mas essa saída já era expectável. Eu acho que em termos de saídas, queria só destacar o Scamacca, exatamente, e o Vlasic, que também
Scamacca foi
para a Atalanta.
Foi um falhanço absurdo.
E o Lanzini também foi positivo, porque já não tinha espaço, teve um papel importante no West Ham, mas claramente o West Ham também precisava de ter um upgrade, e conseguiu, já lá vamos às entradas, mas conseguiu resolver aqui algumas questões de jogadores que não encaixavam claramente nesta equipa do Moyes, pelo estilo de jogo do Moyes. Em relação ao ponta de lança, por exemplo, o que o West Ham procura, e tem o António para isso principalmente, é a profundidade no ponta de lança, jogador de combate, de corrida, de ir buscar a bola no espaço, e portanto faz todo o sentido que tenha despachado o italiano para a Atalanta. E sendo certo que nem perdeu muito dinheiro, contratou por 30 milhões, se não me engano, e vendeu por cerca de 25. Portanto, é positivo. Mas as entradas, e era isto que eu queria destacar, porque falou-se muito do mercado do West Ham cá em Inglaterra, e eu acho que foi um excelente mercado. Aliás, acho que toda a gente acha isso, mas houve, criou-se aqui uma desconfiança em relação ao mercado do West Ham, porque o West Ham demorou algum tempo a contratar os jogadores. Rice sai no início de julho, e mesmo antes da oficialização já se sabia que ele ia sair, era só uma questão de saber se ia para o City ou para o Arsenal. Vai buscar o Ward-Prowse, que era um dos jogadores mais desejados pelas equipas de média gama em Inglaterra, e acho que é um upgrade ao Susek. É bem melhor que o Susek, está a ter um impacto imediato. Vai contratar, e portanto contrata a partir do, ou seja, começa a oficializar jogadores a meio de agosto. O Edson Álvarez, enfim, é o que é, um meio defensivo, vamos ver. Vai tentar substituir o Rice, mas acho que vai ser difícil, seja como for.
É um fardo pesado.
Sim.
É, e nem se está à espera que substitua o Rice, que seja um jogador
como
o Rice.
Sim, sim, as mesmas funções, né? Sim.
Sim, o Rice tem todo um papel, tinha todo um papel no West Ham,
certo,
tanto
certo.
Dentro do campo, em mais do que uma posição, como fora do campo. Era claramente a estrela do West Ham. Mas acho também há outra coisa importante, e antes de ir à grande entrada, não é? Que é a manutenção do Paquetá. Não sei se teve a ver com esta polémica toda dos...
Diz que sim.
Acho que essencialmente sim.
Diz que sim.
Pois, eu nem sei se isso foi para a frente, não sei se vocês sabem. Se existe uma investigação, só para quem nos está a ouvir, só para contextualizar, tem a ver com aquela questão. O que está a ver? Pois não sabia. Mas não acompanhei. Mas sim, mas manteve o Paquetá, que é importante. Não é um jogador que eu aprecio muito. O estilo de jogador um bocado parado ali no meio campo, mas reconheço-lhe muito, muita qualidade. É só uma questão subjetiva de gosto. Não, percebo que seja muito importante no West Ham. E depois vai contratar o Kudus, que foi uma surpresa. Falava-se muito do Brighton como o destino mais provável para o Kudus. Uhum. E eu acho que o West Ham precisava claramente de um jogador para fazer assim mais a ligação entre o meio-campo e o ataque. Lá está, joga muitas vezes com o Paquetá, mas o Paquetá não é um jogador que se aproxime tanto da área. É um jogador mais de toque, de fazer jogar. Acho que o Kudus é game changer, utilizando novamente esta expressão. Ouvi o Tomás no outro episódio, não no anterior, há dois episódios. Dois episódios atrás, exatamente, e percebo que ele diga, ou li um tweet dele, percebo que ele diga que pode vir a ser um jogador como o Payet, apesar de serem completamente diferentes, ele vem para ser a estrela da equipa. E portanto estou até agradado com este mercado do West Ham. É uma equipa de quem gosto bastante. Também vivo perto do estádio do West Ham, já lá estive a ver um jogo, e depois de resto manteve a estrutura praticamente toda, não mexeu na defesa, tem dois jogadores por posição, acho que o meio campo reforçou-se bem. É verdade que tem esta questão do Rice, mas o Kudus é um reforço incrível, e portanto foi o meu destaque para o mercado deste ano.
Muito bem, a minha sugestão, não sei se vocês concordam comigo, já que temos um programa para a semana também que o Azevedo está, podemos fazemos só os mercados hoje e depois para a semana podemos utilizar o que falta de também prepararmos das equipas, porque a malta gosta sempre de ouvir equipas e coisas que podemos dizer para a malta acompanhar durante o resto do ano, e portanto fazemos só, até porque a equipa da Rita é também o nosso mito-facto, portanto até vais ser tu a introduzir o mito-facto.
Eu?
Sim. Pode ser ou não?
É o que tu quiseres.
Okay. Sami, sobre o que tu disseste, eu concordo particularmente com tudo o que tu disseste, e acho muito. E já agora a questão do Sosek, que tem tido um início de época um bocadinho desastroso, e claramente é jogador que vai ser substituível, apesar de ter um papel muito importante nos últimos anos do West Ham. E acho que o Kudus, ou Kudus, não sei como é que se o nome dele, vem para ser um craque. A minha questão com o Kudus é se as coisas não correm bem, se ele tem arcabouço. Para se aguentar, não ser titular indiscutível, mas à partida será.
É, mas eu acho que o Kudus vai demorar eventualmente alguns jogos a adaptar-se ao futebol inglês. Mas acho que até lá o West Ham tem opções para o meio campo, portanto, enfim, acho que Ward-Prowse, Paquetá e Álvarez vão segurar o meio campo neste momento, e depois acho que o Kudus, aliás, vai acabar por entrar e ser uma, uma figura relevante não só do West Ham como da Premier League, acho eu.
Rita.
Se calhar estou a criar aqui grande expectativa, não sei.
Rita, o clube que nos últimos 3 mercados gastou mais de 1 bilhão de libras, foi o que tu escolheste para falar hoje?
Claro.
Ora bem, avança.
Se há clube que é interessante falar em termos de mercados, acho que é o Chelsea.
Meu Deus,
e isto é quem nos está a ouvir não tem esta imagem, mas a quantidade de saídas que há na equipa do Chelsea, acho que a palavra que se adequou a esta equipa é renovação, e isso é óbvio.
Meu Deus,
pela quantidade de jogadores que saíram em diferentes situações.
São acho 36 que há... saídas.
São 36 saídas, claro que há aqui muitas cedências que eventualmente se vão tornar saídas efetivas, mas há aqui uma renovação também, se calhar aqui uns acertos daquilo que...
O Chelsea paga a muitas famílias, pá. Há muita boca alimentada aqui.
Também há ali muito dinheiro a entrar por...
Não, claro, mas olha para isto, isto é um disparate.
É surreal, mas são 36 jogadores que saíram neste momento, ou pelo menos nesta época, não fazem parte do plantel do Chelsea, e há aqui uma limpeza óbvia da casa, de vários nomes e daquilo que o Chelsea tentou acertar em relação àquilo que ia fazendo nos outros mercados, e algumas escolhas mais erradas, se quisermos, dos outros mercados. Tens a saída do Havertz, por exemplo, que, portanto, eles fazem vendas boas, não é? Porque, apesar de tudo, fazem...
Um grande negócio. O Havertz é um grande negócio.
236 milhões de euros de libras em saídas. Tens a saída do Havertz, mas depois tens casos como a resolução de problemas, como problemas, pronto, fins de ciclos, como é a questão do Lukaku. Há aqui a questão da cedência, por exemplo, do Lewis Hall, que é uma questão que ele foi cedido ao Newcastle. Não foi assim um caso tão óbvio daquilo que se calhar poderia ficar para a equipa do Chelsea, mas eu acho que essencialmente aquilo que o Chelsea está a fazer é experimentar coisas. E quando falámos do Chelsea no grupo, uma das coisas que o Sami disse é gostava que explicasses, como se eu fosse explicar, mas gostava que explicasses a quantidade de jovens que o Chelsea está a assinar e está a contratar. E efetivamente o que eu acho que aquilo que está a acontecer no Chelsea são experiências. Há aqui casos de investimentos óbvios, e isto são as entradas.
Está no Chelsea, pois...
412 milhões de libras gastos não só nestes 2 meses, ou nestes 3 meses. Há aqui investimentos óbvios, como é o caso óbvio do Caicedo, como tinha sido o caso óbvio do Enzo Fernandes em janeiro, mas depois há aqui uma série de jogadores que eles simplesmente, na minha opinião, estão a testar aquilo que vai acontecer. Um Diego Moreira é um caso de aproveitamento de mercado, é um jogador que está referenciado e que pode dar alguma coisa. Há outros jogadores que entram, o Washington, por exemplo, o próprio Ângelo, são jogadores que já há alguma indicação de aquilo que podem vir a dar, mas que para o Chelsea não é um investimento assim tão grande, e fazem parte do plantel. Se render, rendeu; se não render, vendem mais tarde por outros valores melhores, ou até não, e está tudo bem. Em relação a este mercado...
Para o Chelsea, ainda bem que é um daqueles clubes que beneficiou muito com o aparecimento da Arábia Saudita, porque conseguiu
Claramente.
Fazer muito dinheiro com...
Claramente.
E para além de fazer muito dinheiro, também libertou um grande espaço na folha salarial. É daqueles clubes que aproveitou de caras o mercado saudita, e se calhar...
E há aqui uma coisa, e há uma vantagem, por exemplo, este ano, e já que depois falamos para o próximo episódio das equipas a observar, mas há aqui uma comparação óbvia, que é o Chelsea, por exemplo, aqueles contratos que eles estão a fazer de longo termo, que estão a ser feitos, que fizeram com o Enzo, que fizeram no caso do Caicedo, para poderem diluir, exatamente, para poderem diluir os valores da transferência, é uma coisa que podem fazer, porque neste momento não estão em competições europeias, porque a UEFA não permite fazer contratos acima dos 5 anos. Portanto, eles até beneficiaram da época trágica que fizeram o ano passado neste sentido.
Há mais línguas que dizem que isso até foi intencional.
Pois é, essa parte já não sei.
Há mais línguas que dizem. É uma coisa que se faz muito nos esportes americanos, que é o chamado tanking.
Que é
um ano mau para depois, no caso dos esportes americanos, depois no ano seguinte tens escolhas no draft dos jovens das universidades. No ano seguinte tens prioridade porque tiveste um mau ano, as equipas boas vão para o fim, as equipas más vão para o início. Pronto, é uma coisa muito básica, depois não é assim tão simples. Mas há muita gente que acha que esta. este aparecimento dos donos americanos vai ter muito impacto neste tipo de épocas más, meio intencionais, para depois...
Um ano zero de limpeza...
Talvez até menos um ou menos dois.
Sim, mas isso no futebol e em Inglaterra é um bocado difícil de imaginar, porque depois não está... Por exemplo, uma equipa como o City não começa por baixo.
Claro.
Ou seja, o Arsenal...
Aqui no sentido de beneficiar com este tipo de coisas do facto de não estar nas competições europeias.
Sim, se depois houver uma aposta duradoura nestes jogadores. Eu nem sei se existe.
Isto é um projeto, obviamente, e já falámos disto aqui, é um projeto a médio prazo, não é um projeto para este ano. O objetivo não passa por resultados imediatos, pela forma como, pelas contratações, portanto, a média de idade de contratações são 20 anos.
Certo.
A média do plantel é de 22,
Chelsea...
mas...
Oh, Rita, desculpa interromper, está aí dois ou três jogadores também que o Chelsea foi buscar ao Brasil, e isso tem a ver com aquilo que já tínhamos falado, da questão dos vistos, porque agora para os clubes ingleses não é tão difícil, ou pelo menos não é mais difícil ir buscar jogadores ao Brasil, do que ir buscar jogadores à Europa, com a questão do Brexit e tudo mais.
Exatamente.
Mas eu, lá está, o que tu disseste parece-me fazer mais sentido, a questão das experiências, isto pode ser um bocado estranho, mas é verdade, do que aquela teoria do Chelsea estar agora a apostar em jogadores mais novos, etc, etc. Eu acho que um clube como o Chelsea não consegue viver muito, muito disso, porque a pressão é grande e mesmo em termos de receitas, de patrocínios, de tudo mais, tudo o que está à volta das equipas, este tipo de clubes ganham mais se tiverem jogadores mais conhecidos, mais badalados. Não é? O melhor exemplo disso é o Real Madrid, por exemplo.
Sim, sim.
Tem uma escola fortíssima. Claro que eu não estou a comparar a dimensão do Chelsea ao Real Madrid, mas por exemplo o Real Madrid tem uma escola fortíssima, tal como o Chelsea tem uma escola boa, mas depois não tem, até pode ir recuperar os jogadores da formação, mas esses jogadores já têm que vir com outro estatuto,
certo?
Exato.
Rita, portanto... antes de irmos a fechar com o Cantona ali do nosso careca,
tens o teu mitofacto.
O mitofacto,
então não há o que... exatamente,
calma. Queres ser tu ou queres...
Não, porque agora tinha...
Lança, Rita vai lançar
a tua pergunta de mim, mas a tua pergunta é muito específica, que é se o Chelsea, portanto o mito ao facto desta semana, a questão que está em cima da mesa é se o Chelsea não tem, e está na negativa a pergunta, não tem um plantel para top 6.
Qual é a tua resposta, Rita?
A minha resposta é que...
Mito ao facto?
É um mito, okay. Que eu penso, porque está na negativa a frase. Eu acho que é mito porque em termos de plantel tem. Em termos de qualidade de plantel, os nomes estão lá e a qualidade está presente. Uhum. Agora, se isto vai conseguir se combinar para chegar a um top 6, não sei. Aquilo que vimos nestas primeiras 4 jornadas é que se calhar não é assim tão óbvio, se calhar não é só juntar nomes bons e as coisas vão acontecer, porque o Chelsea tem tido muitas dificuldades em tornar-se uma equipa. Portanto, não sei, e não sei se este top 6, se calhar o top 6 até é algo abrangente, mas não, mas acho que em termos de qualidade, portanto digo que é mito, acho que qualidade existe para chegar a um top 6, não sei se vai acontecer, não sei se vão se tornar equipa, não sei se vão se ligar, uhum. Se as coisas vão acontecer a tempo disso, portanto.
Para mim, facto, acho que o Chelsea não tem plantel top 6, tem um meio campo forte, não tem guarda-redes top 6, não tem
guarda-redes é uma questão,
não tem defesa top 6 e não tem ataque top 6, peço imensa desculpa, portanto para mim é facto, Chelsea não tem plantel top 6. Samit?
Para mim é mito e vou muito ao encontro daquilo que a Rita disse. Portanto, não sei se vai lá chegar, mas à partida também não acho que tenha um plantel muito vasto, não tem muitas opções, por incrível que pareça, porque gastam muito dinheiro, mas tem ali um conjunto de 12, 13 jogadores, desde a defesa, o Thiago Silva, o James, o Chilwell, o Enzo, o Caicedo, o Jackson, o Sterling, que agora está a voltar ao nível dele, o Modric, que vai ter que dar ao pedal, e o Nkunku também, quando voltar da lesão, acho que o Chelsea tem tipo 12, 13 jogadores, 14 eventualmente.
A questão do guarda-redes é um bom ponto, a tua questão do guarda-redes, e sim, até era uma das coisas que me surpreendeu um bocadinho neste mercado do Chelsea, foi se calhar não terem investido num guarda-redes de outro nível, uhum. Poderia ter acontecido.
Certo. Portanto... Acho também a saída do Kepa não era esperada.
Certo.
Não era.
Portanto, Samit, estou-me aqui a dizer que não temos tempo para fazer o Cantona. Portanto,
não. Pronto, fazemos na próxima semana.
Guardas para a semana e fechamos.
As pessoas assim vão para casa ler o artigo.
É isso.
Da entrevista.
Sim, mas nós não vamos falar já sobre isso. Deixamos e para a semana falamos sobre isso. Já temos Cantona para a semana. E portanto, cá estaremos para a semana. Segundo post no Twitter, segundo post no Instagram. Sigam-nos por lá. Acompanhem o nosso Fantasy. Acompanhem também o segundo post Premier Eleven by segundo post aqui. E portanto, cá estaremos para a semana com o nosso Pedro Azevedo. Até para a semana.
Até para a semana.